Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Simões e estou chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. Hoje vamos falar sobre os sites atingidos pelo update de conteúdo útil e como eles podem estar prestes a se recuperar e crescer. Também falamos sobre os problemas mais comuns de JavaScript em sites de notícia. Tá precisando aumentar o tráfego orgânico? Eu trouxe 11, isso mesmo, 11 ideias de experimentos de conteúdo que podem te ajudar nisso. E para fechar nossos temas de hoje, falamos sobre os benefícios de conteúdo evergreen em sites de notícia. Lembre-se de compartilhar o episódio com seus colegas para ajudar a gente a chegar mais longe. E se você tem dúvidas sobre SEO ou quer contratar a gente para uma consultoria, manda um e-mail para contato@seohappyhour.com ou entre em contato com a gente pelo nosso formulário de interesse, o link está na descrição. Mas sem mais delongas, vamos falar de SEO. E começando com notícia boa. De acordo com o nosso querido John Mueller, da equipe de pesquisa do Google, sites que foram atingidos pelo update de conteúdo útil, ou mesmo os que foram impactados no último Core Update de março, podem sim se recuperar. A notícia veio pelo Twitter e também no LinkedIn, afirmando que apesar de não ser simples e exigir esforço ao longo do tempo, a recuperação pode sim acontecer. O John disse que os sites têm até mesmo chance de crescer e superar os resultados anteriores ao que eles tinham antes de serem negativamente impactados por esses updates. Isso significa que você deve continuar com os esforços para melhorar o conteúdo do seu site, pois provavelmente será recompensado por isso nas pesquisas orgânicas. E eu digo mais, hein? Essa semana eu já comecei a ver alguns sites se recuperando, seja do update de setembro do ano passado ou do update de março desse ano. Então fique ligado, porque sim, é possível, às vezes leva tempo, envolve muito trabalho, mas uma hora, se você está fazendo tudo certo, com certeza você vai ser recompensado. Eu já falei aqui no podcast sobre como o JavaScript pode prejudicar o seu site em termos de SEO. Lá no episódio 47, desmistificamos também todo esse pavor por trás de JS, que algumas vezes pode ser bem-vindo sim, já que melhora a interatividade dos visitantes com a página. No entanto, não podemos deixar de citar os problemas com uso indevido ou excessivo de JavaScript. No contexto dos sites de notícia, o JavaScript apresenta ainda mais desafios. Isso porque as notícias avançam rapidamente, sendo atualizadas com frequência. E o Google tende a rastrear constantemente sites de notícias para indexar URLs recém-publicadas ou atualizadas. E aí que tá o pulo do gato. Quando você tem conteúdo que depende de JavaScript e o Google precisa renderizar essa página, a tendência é que essa renderização demore mais, cerca de 9 vezes mais lenta do que as páginas que possuem todo o conteúdo e links em HTML. Considerando que as notícias são frequentemente atualizadas e que novas notícias podem surgir rapidamente também, ser 9 vezes mais lento pode ser um grande problema para o seu site e o motivo do seu concorrente estar na frente. Inclusive, o próprio Google tem como diretriz técnica para sites de notícias, abre aspas, as páginas dos artigos estejam sempre no formato HTML e sem JavaScript incorporado, fecha aspas. Para quem não sabe, o Google ele tem uma diretriz para sites de notícias que é um pouco diferente das diretrizes gerais para webmaster. Então, se você trabalha nesse nicho e você nunca leu essa documentação, eu recomendo que você faça isso. Mas não acaba aqui. Existem ainda outros problemas comuns relacionados a JavaScript em sites de notícia. Então fica comigo que eu vou te contar todos eles com base num artigo do meu grande amigo Barry Adams, que é especialista em SEO para notícias, beleza? Então o problema número 1 é o menu de navegação. É comum o uso de menus suspensos do tipo Foldout ou Hambúrguer, especialmente em versões mobile. A prática em si não é um problema, desde que os links do menu estejam presentes no HTML, permitindo que o Google enxergue e indexe todos esses links que estão lá. No entanto, quando os menus utilizam JavaScript para carregar os links no DOM apenas quando a pessoa clica no link para abrir o menu, aí sim tem um problema. O Google ele não realiza cliques ou ações interativas durante o processo de indexação. Os conteúdos que dependem de interação ficam invisíveis para o Google, prejudicando a visibilidade e rastreabilidade do site. Por isso, é essencial garantir que todos os links de navegação estejam presentes no HTML e não dependam de ações em scripts do lado do leitor para serem carregados. Isso permite uma indexação mais efetiva e um sinal de autoridade de tópico mais forte para o seu site. O segundo problema é a paginação. Uma forma comum de implementar paginação é usando o famoso botão carregar mais ou até mesmo o carregamento automático por meio da rolagem infinita. O problema disso é que o Google não rola a tela e nem clica em nada. Então, se a página do seu site usa JavaScript ou rolagem infinita ou um botão carregar mais, o Google pode não ver os artigos adicionais na página da seção, exibindo apenas a lista inicial de artigos, enquanto histórias antigas são rapidamente substituídas por novas. Isso impacta negativamente o SEO, porque o Google vê uma lista curta de artigos associada àquela categoria ou seção do site, prejudicando a autoridade do tópico como um todo. Além disso, artigos que saem da primeira página perdem valor de links internos nos cálculos do Google, o que afeta sua classificação, especialmente se for um conteúdo atemporal, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, que é o tal do Evergreen. O recomendado é usar paginação rastreável e indexável pelo Google, com todos os links de paginação sendo HTML e cada paginação tendo uma URL única e a tag canônica apontando para ela mesma. O terceiro problema que a gente vê em sites de notícia são aquela lista de artigos recomendados ou relacionados. Então, sites de notícias, eles geralmente têm blocos de notícias recomendadas ou relacionadas com o artigo em que eles estão lendo. Esses blocos geralmente usam JavaScript para garantir que os artigos recomendados sejam relevantes para a história principal ou estejam alinhados com as tendências atuais. Isso não precisa ser um problema, desde que você esteja confortável com o fato de que o Google pode não ver esses artigos de primeira. Se você mantém uma estrutura de links internos para histórias relacionadas diretamente no conteúdo de um artigo, e então usar o JavaScript do lado do leitor para blocos de artigos relacionados, aí é aceitável. Esses links extras são mais uma forma de engajamento do leitor e não são cruciais para SEO. O Google pode eventualmente renderizar a página e ver esses blocos de artigos relacionados, mas isso pode acontecer dias após a indexação inicial. Nessa etapa, os artigos recomendados podem ser muito diferentes e menos relevantes. Se o bloco de artigos recomendados usa personalização, o Google pode ver algo bem diferente do que os seus leitores veem. Então, se tiver uma forma de você implementar isso sem usar JavaScript, seria o melhor cenário. O quarto problema são os anúncios. A publicidade online geralmente usa JavaScript para realizar segmentação de anúncios, rastreamento de usuários, personalização, lances de anúncios e veiculação de anúncios. Os editores que dependem da publicidade como principal canal de monetização podem estar sujeitos às decisões de suas plataformas de anúncios sobre a quantidade e a eficácia do JavaScript carregando em uma página de artigo típica. Escuta só esse exemplo que vimos por aqui para carregar um único artigo para o leitor. Abre aspas.
Ao longo dos anos, tenho visto algumas cargas publicitárias bastante flagrantes nas páginas dos artigos. O pior foi uma única página de artigo que usou mais de 1000 solicitações HTTP para carregar mais de 240 arquivos JavaScript, atingindo impressionantes 10 MB de dados, e isso a versão compactada, porque a não compactada deu mais de 24 MB. Fecha aspas.
Então imagine que esse site em específico desse exemplo, por conta da quantidade absurda de anúncios, para acessar uma página, a pessoa teve que baixar mais de 10 megas. Isso numa conexão 3G é extremamente lento. Além disso, a coleta de dados de usuários em larga escala por redes de anúncio levanta questões éticas e legais relacionadas à privacidade das pessoas. E por isso, nada tem a ver com um jornalismo sério e ético, não é mesmo? Embora a publicidade seja necessária para financiar o jornalismo, é importante tratar os leitores com respeito e evitar sobrecarregar seus navegadores com propagandas excessivas. E o problema número 5 e último comum que a gente vê em sites de notícia relacionado ao JavaScript é a seção de comentários. Existem riscos e benefícios de permitir que o Google indexe os comentários feitos por leitores. Normalmente, a seção de comentários é implementada em JavaScript, o que dificulta a indexação pelo Google. Então, se você quer que o Google leia e indexe essa parte do seu site, você vai precisar realizar ajustes para que isso seja servido em HTML. Bom, Acho que ficou claro que a recomendação é usar o mínimo possível de JavaScript em sites de notícia, né? E se surgir mais dúvidas sobre o assunto, não esquece de mandar pra gente. E se você é um site de notícia que tá com dificuldade em crescer em SEO ou em melhorar a sua visibilidade no Discover, vamos bater um papo porque a SEO Happy Hour pode ajudar você, beleza? Para aumentar o tráfego de um site, precisamos escrever um bom conteúdo, otimizar ele para SEO e manter ele atualizado, certo? Bem, sim, mas essa não é a única forma de aumentar o número de visitantes de um site. Com base em um artigo do site SEO Testing, trouxemos 11 experimentos de conteúdo que podem ser aplicados em textos já publicados no seu site com o objetivo de aumentar o tráfego orgânico. Então vem comigo. A experiência número 1 é adicionar comentários de especialistas. A ideia aqui é adicionar comentários de especialistas a artigos do seu site que já foram escritos pela sua equipe, mas que atualmente não tem esse tipo de contribuição. Isso pode aumentar a autoridade do artigo, melhorando a sua classificação, considerando a perspectiva de EAT. Além disso, a inclusão de comentários de especialista pode melhorar o desempenho do artigo, já que os entrevistados tendem a compartilhar o conteúdo com a sua rede, expandindo as fontes de tráfego. A experiência número 2 é reescrever ou melhorar títulos e metas-descrições. Esse é um dos experimentos de conteúdo mais simples que você pode executar. Ele ajuda a melhorar significativamente o desempenho do seu artigo em termos de tráfego, pois pode aumentar a taxa de cliques do seu conteúdo lá nos resultados do Google. Ao medir esses resultados com um teste de SEO adequado, você pode verificar exatamente o impacto do seu experimento no seu CTR. Experiência 3. Reformatar o conteúdo. Cada conteúdo que você publica tem uma palavra-chave-alvo. Pesquise essa palavra-chave e veja o conteúdo que está ranqueando acima do seu. Esses conteúdos estão formatados de maneira diferente do seu? Reformatar o seu conteúdo para se adequar ao formato dos artigos com melhor classificação pode ser uma ótima maneira de corresponder à intenção de busca e aumentar o tráfego orgânico. Por exemplo, se você notar que os conteúdos com maior classificação estão formatados como listas, enquanto o seu está num formato de post longo com vários tópicos e um número de palavras muito maior do que os concorrentes, reformatar o seu artigo para um formato de lista pode impactar significativamente o tráfego do seu conteúdo. A experiência 4 é incorporar vídeos. Inserir vídeos do YouTube em seu conteúdo pode ser um ótimo experimento para verificar se isso tem um impacto positivo no seu tráfego e no seu engajamento. Embora a inserção de vídeo não impacte diretamente o posicionamento do seu conteúdo, você pode observar mudanças positivas nas taxas de engajamento do artigo, como o tempo de permanência na página e taxas de clique para outras áreas do seu site. Considerando que o Google utiliza dados de cliques em seus algoritmos, isso pode aumentar potencialmente o seu tráfego orgânico. Em um exemplo realizado pela própria SEO Testing, após a inclusão de um vídeo no artigo, houve um aumento de mais de 100% nos cliques por dia para aquele artigo. E isso, gente, o vídeo ele não precisa ser seu. Se tem um vídeo que outra pessoa fez e ele complementa o assunto ou é um bom vídeo, você pode usar esse vídeo, tá? Então você não precisa criar o vídeo, quero deixar isso bem claro. A experiência número 5 é melhorar a URL. Muitas vezes, quando você otimiza a URL, adicionando a palavra-chave-alvo principal do artigo e removendo parâmetros desnecessários, o que faz com que essa URL fique mais curta, você pode ver uma mudança positiva no tráfego do artigo junto com essa alteração. Um experimento de conteúdo seguido por um teste de mudança de URL pode ajudar a visualizar esse impacto. URLs mais curtas que esclarecem o conteúdo do artigo são mais compartilháveis em redes sociais, o que pode aumentar o tráfego dessas fontes também. Mas lembre-se que se você vai mudar a URL, você tem que necessariamente redirecionar a URL antiga para a nova usando o redirect 301, senão na verdade você vai estar se dando um tiro no pé, beleza? A experiência número 6 é melhorar a linkagem interna. O Google considera links internos como sinais de autoridade. Então, ter links internos relevantes pode ajudar o Google e outros mecanismos de busca a classificarem melhor o seu conteúdo. Se você tem um artigo publicado com pouco ou nenhum link interno apontando para ele, adicionar links a esse conteúdo é um ótimo teste a ser feito. Experiência 7. Melhorar a estrutura da página. Melhorar a estrutura da página é importante para não limitar o seu tráfego. E fazer isso pode ser simples. Garantir que o site tenha um cabeçalho e rodapé adequado ou ter uma boa estrutura de link interno. Claro, podem existir mudanças mais extensas, mas em geral essas já podem ser suficientes para você começar a testar. Sabemos que o Google utiliza dados de clique para permitir que seus algoritmos de classificação funcionem. Assim, se você melhora a estrutura da sua página, pode levar melhorias nesses tipos de métricas, o que permite que seu conteúdo performe melhor nas buscas orgânicas. A experiência de número 8 é adicionar uma seção de perguntas frequentes. Então, adicionar uma seção de FAQ permite que você ranqueie para mais palavras-chave ao incluí-las no corpo da página, expandindo o conteúdo para tópicos relacionados e adicionando mais autoridade ao artigo. Ferramentas de SEO, como Ahrefs e SEMrush, podem ser usados para encontrar perguntas relacionadas às suas palavras-chave-alvo. Além disso, você pode se atentar às dúvidas dos seus clientes. Ainda há também a ferramenta AlsoAsked, que também fornece perguntas relacionadas a um termo. A experiência de número 9 é adicionar conteúdo com o objetivo de melhorar o EAT. Como o EAT não é uma métrica, não tem como a gente melhorar ela diretamente, calcular ela. Porém, você pode adicionar conteúdo às suas páginas para melhorar os sinais que o Google interpreta dentro dessa perspectiva de EAT. Por exemplo, lá na experiência 1 que eu comentei, se a gente adiciona comentário de especialista para enriquecer o conteúdo, você está meio que fazendo essa parte aí também de melhorar o EAT. Além disso, você também pode testar e incluir, se você não tem, por exemplo, um card de autor destacando quem que é o especialista que escreveu aquele conteúdo e por que que você deve considerar a opinião dele. Então, esse tipo de abordagem também entra nesse tipo de teste que com certeza vale a pena ser feito. A experiência de número 10 é adicionar um índice ao seu conteúdo. Principalmente para artigos longos, o índice pode ser um ótimo experimento para medir indicadores de engajamento. Além disso, ele pode impactar o seu ranqueamento no Google e a presença de site links no seu resultado. Quando o leitor tem um índice para interagir, logo no início da página, ele tem uma visão clara do que será tratado no artigo, ajudando ele a permanecer na página. Essa prática também pode ajudar a aumentar a interação do leitor com a página, porque ele pode interagir com esse índice clicando e indo diretamente para a seção que ele quer, o que pode ser um sinal para o Google de que a página ela é interativa e é boa. E a experiência de número 11 é adicionar elementos interativos. Então, se você tem um conteúdo longo em seu site, adicionar elementos interativos pode ser uma ótima experiência para deixar a leitura mais dinâmica e prazerosa. E isso também pode impactar o tempo de permanência na página, a taxa de engajamento, os cliques e outras métricas. Essas melhorias nas métricas on-page podem levar a melhor classificações no Google, além de beneficiar o artigo em outras mídias, como por exemplo redes sociais. E essas foram as dicas para aumentar o tráfego do seu site por meio de experimentos. E para ser válido, o conhecimento deve ser compartilhado. Se você fizer algum desses testes no seu site, compartilha com a gente o resultado obtido, seja positivo ou negativo. A gente vai adorar saber mais sobre os seus testes, beleza? Conteúdo Evergreen é aquele que nunca envelhece. Ele aborda temas que as pessoas sempre estão buscando, não importa quanto tempo passe. Por isso, ele permanece relevante por muito tempo, em alguns casos gerando tráfego anos após o artigo ser publicado. O conteúdo Evergreen é vantajoso porque gera tráfego constante durante longos períodos de tempo. É altamente compartilhável em canais como redes sociais ou e-mail marketing várias vezes ao ano e atrai leads de forma passiva caso o texto fique bem posicionado no Google para aquela palavra-chave. Todos esses benefícios acontecem porque o conteúdo Evergreen continua relevante depois de ser postado, mesmo meses ou anos após isso. Mas será que o conteúdo Evergreen tem espaço em site de notícia? É normal que as notícias tenham um tempo de vida curto, mas todos os editores e jornalistas têm arquivos de conteúdo valioso que ainda é útil para os leitores, desde que seja otimizado corretamente e recirculado. Esse conteúdo atemporal pode gerar tráfego contínuo e interesse da audiência. Quando utilizado de forma inteligente, o conteúdo atemporal pode aumentar o tráfego interno, o tempo de permanência no site, compensando, por exemplo, queda nas redes sociais ou em campanhas de mídia paga. E se os leitores chegam por meio da pesquisa, frequentemente são um público novo, e não há melhor introdução do que conteúdo atemporal de alta utilidade e valor. essas notícias perenes oferecem um clique secundário ou uma programação alternativa ao que é notícia urgente e factual. As pessoas se tornam leitores fiéis por uma variedade de razões, e raramente é por uma única notícia de última hora. Decisões inteligentes de programação podem manter os leitores em seu site. Os editores de notícia têm uma grande quantidade de conteúdo atemporal, mas também possuem muito conteúdo que são quase atemporais. Isso significa que os veículos têm conteúdo durável, ou seja, de alta utilidade e relevância ao longo de um evento noticioso planejado ou importante. Enquanto o conteúdo atemporal pode ser atualizado a cada 6 meses ou a cada ano, um conteúdo durável requer mais atenção, mas menos esforço do que produzir histórias totalmente novas. Conteúdo durável é uma notícia que precisa de atualização mais frequente do que um conteúdo atemporal. Para notícias em ritmo acelerado, isso pode significar mais de uma vez por dia. Além disso, o conteúdo durável tem uma vida útil mais curta do que o conteúdo atemporal, geralmente ligado a um evento noticioso. Ele tende a perder relevância conforme o ciclo de notícias ou o evento termina. A vantagem do conteúdo durável é que exige menos esforço geral do que uma nova peça com benefício de tráfego residual. Por exemplo, notícias duráveis frequentemente extraem conteúdo de uma notícia, acrescentando informações de fundo ou conteúdo útil. Então, confira alguns exemplos. Um exemplo de conteúdo durável seria uma lista das melhores músicas de 2024, que é atualizado semanalmente, porque toda semana estão surgindo novas músicas. Ou um guia para os indicados ao prêmio de melhor filme do Oscar. Então, todo ano você precisa atualizar isso, porque todo ano o Oscar muda, né? Ou, por exemplo, criar uma linha do tempo sobre como que está esse processo de possivelmente proibir o TikTok nos Estados Unidos, linkando reportagens ali conforme elas vão saindo, atualizando sobre o assunto. E um outro tipo de conteúdo durável, por exemplo, esse ano é ano de eleição, então poderiam ser criados conteúdos falando sobre os candidatos dessa eleição. Provavelmente, enquanto está no período eleitoral, um pouquinho antes e um pouquinho depois, pessoas que buscarem o nome dessas pessoas podem acabar caindo no seu site, mas em anos não eleitorais, provavelmente não é um tipo de conteúdo que vai trazer muito tráfego para você. Então, o conteúdo durável, ele pode surgir de notícias de última hora ou de eventos importantes, como, por exemplo, o Oscar, um campeonato de futebol, o final da Super Bowl e etc. E ele também pode surgir por meio de consultas em ascensão no Google Trends. Os editores podem aproveitar uma consulta em ascensão e criar um arquivo abrangente que responde a frase ou perguntas no título e mantê-lo atualizado com novas informações e contexto à medida que a consulta se torna uma busca principal. E você, já tinha pensado nessa estratégia de SEO? A SEO Happy Hour também trabalha com sites de notícia, então entre em contato com a gente para saber mais sobre essas e outras estratégias de SEO que podem te ajudar a aumentar o tráfego do seu site com qualidade. E com isso, estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você por acompanhar o nosso podcast. Se você ainda não está inscrito na nossa newsletter, vai lá no LinkedIn e no Substack e se inscreve, que ela é muito bacana. E se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá no YouTube, digita SEO Happy Hour e se inscreve já, porque a gente vai começar a publicar vídeos sobre SEO também em breve. Então já assina o canal para você não perder quando os vídeos saírem, beleza? No mais, se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou elogio, você pode sempre enviar para contato@seohappyhour.com ou procurar a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, beleza? No mais, espero que você tenha uma ótima semana, o seu site cresça e se você precisar de ajuda, conta com a gente. Um grande abraço, até a próxima segunda e valeu!